Vamos tentar a maior eficiência possível na condução desta reunião e, para isso, eu queria dizer que, avisar que amanhã temos uma visita ao Parlamento do Ministro dos Assuntos Europeus e Chefe do Embaixador da Turquia, o Sr. Volkan Bozkir, a convite de, vem a Portugal, a convite do Ministério das Relações Portuguesas, solicitou o encontro com a CAI. Eu, como tenho feito, pedia que a mesa e os coordenadores, portanto, representantes dos grupos parlamentares, estivessem presentes. É às 11 horas. Neste caso, excepcionalmente, também estarão deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia. Pediram, enfim, havia uma limitação de disponibilidade, portanto, ficaria, será junto, será conjuntamente com eles também. Queria relembrar esta informação. Depois, também queria lembrar aqui duas reuniões, a Comissão de Assuntos Europeus e Assuntos Constitucionais da Assembleia Nacional Francesa vai realizar duas reuniões informais sobre a proposta de criação da Procuradoria Europeia e o pacote legislativo de proteção de dados, como eu tinha dito já antes do verão, 17 de setembro de 2014. Estas reuniões têm uma delegação da Assembleia da República de dois deputados, eu sou o deputado Fernando Negrão, da Comissão de Assuntos Constitucionais, e sou a deputada Cecília Honório, pela Comissão de Assuntos Europeus, por aplicação do método de ONT. Vamos seguidamente ver este método, estamos ainda a aplicar. É o Sr. Deputado João Lobo em vez do Sr. Deputado Fernando Negrão. Portanto, então, é o Sr. Deputado João Lobo, que é também membro da Comissão de Assuntos Europeus, portanto, mas que vai enquanto membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, e a Sra. Deputada Cecília Honório. É uma reunião, portanto, promovida por um Parlamento, pela Assembleia Nacional Francesa, que no fundo pretende, insira-se na ideia de organizar reuniões interparlamentares de cariz informal, vocacionadas para debater assuntos específicos, neste caso, os assuntos jurídicos relativos à Procuradoria Europeia e à proteção de dados. Teremos depois a ocasião de falar sobre isso depois da reunião em que estará, são dois deputados desta comissão. Depois também a 4ª Conferência Interparlamentar sobre o artigo 13º do Tratado Orçamental, o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária da União Europeia. Essa conferência tem-se realizado, portanto, é o 4º semestre, portanto, a 4ª Conferência Interparlamentar. Há uma composição coordenada, isto escapa ao método de ONU geral, porque há uma composição da delegação coordenada entre as três comissões que estão presentes, a Comissão dos Assuntos Europeus, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Segurança Social e do Trabalho. Composição essa que, no fundo, faz com que estejam presentes, portanto, o segundo método proporcional também, três deputados do Partido Social Democrata, dois do PS e o terceiro rotativo entre os grupos parlamentares do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, neste caso é o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, do CDS-PP, e desta comissão irá um deputado do PSD em minha substituição, o Sr. Deputado, penso que será o Sr. Deputado Carlos São Martins, neste caso. Queria também dizer que a próxima reunião será em 16 de setembro, às 16 horas, pensava convocar para a terça-feira, 16 de setembro às 16 horas. Temos aqui agora dois pontos ainda sobre reuniões interparlamentares, portanto, excluindo a COSAC, para a qual há uma metodologia de composição das delegações aprovada e que tem sido respeitada sem incidentes de maior, portanto, que sem protestos, que no fundo se traduz na composição com o Presidente da CAI, dois deputados do PSD, dois deputados do PS e um outro em alternância, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda, portanto, correspondendo também a um critério profissional, excluindo esta conferência sobre o artigo 13º, para o qual acabei agora de referir a composição da próxima delegação, que tem também uma composição semelhante, embora em três comissões, Comissão de Assuntos Europeus, Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Segurança Social e Trabalho, temos aqui um problema para duas de outras metodologias de designação. E antes de passar à questão que está especificamente em causa, que é a designação de deputados da Comissão de Assuntos Europeus para participarem em reuniões ou conferências interparlamentares em geral, queria salientar, relembrar, que há também uma conferência interparlamentar periódica, que é a Conferência sobre a Política Europeia de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, PESC-PCSD, sobre a qual não houve acordo com as outras comissões que participam nesta conferência, que são as comissões de defesa e dos negócios estrangeiros. Não houve acordo porque essas comissões pretendiam que a Comissão de Assuntos Europeus não participasse, recordam-se, nesta conferência. Isso foi, portanto, objeto de discussão, há uma resolução aprovada pelo Parlamento, mas seja como for, a verdade é que não há um critério aprovado em resolução sobre a composição das delegações entre os grupos parlamentares. Diz-se que vão dois deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, dois dos Negócios Estrangeiros, dois da Comissão de Defesa, e não se diz como é que essa composição é efetuada. O que significa que se nós aplicarmos o método de ontem em cada comissão, vai sempre PS-PSD e não vai o partido menor. Ou raras vezes irá. Porque, então, aconteceu que em 24 de julho de 2013, depois de intervenções dos deputados do CDS-PP, João Serpa Oliva e do PCP, Honório Novo, manifestaram desagrado por nesta delegação da Assembleia da República estarem sempre representados apenas o PSD e o PS, por não haver na altura acordo sobre a designação da delegação, a Comissão de Assuntos Europeus, apesar das outras comissões não terem feito o mesmo, negócios estrangeiros e defesa não fizeram o mesmo, acordaram, está em ata, que a delegação seria composta segundo o método de ontem, cabendo um lugar aos partidos que suportam o governo, outro à oposição. O que significa, isto já foi levado à prática na última conferência, em Atenas, onde foi um deputado do PSD e um deputado do PCP, António Filipe. Nesta quinta conferência, segundo o método de ontem, as outras comissões levam deputados do PSD e PS. Mas, por acaso, segundo o método de ontem, nesta comissão também calha PSD-PS. Tenho aqui a lista, porque o Sr. Deputado António Filipe foi a Atenas na última, a Sra. Deputada Ciro Honório, Bloco de Esquerda, foi a uma reunião informal em Paris, vai agora, aliás, falei dela, sobre a Justiça, e o Sr. Deputado Ribeiro Castro vai à conferência do artigo 13º do CDS-PP. Portanto, segundo o método de onde calha aqui, para a PSD-PSD, um deputado do PSD, um deputado do PS. Pedia que, enfim, não é preciso indicar já, mas queria só alertar que não está em causa esta metodologia neste momento. Não é esse o ponto que está provavelmente em causa, embora chame a atenção que realmente o critério que está aqui em aplicação é o de que cabe um lugar aos partidos que suportam o governo e outro à oposição, segundo o método de ontem. Há uma quarta, um quarto critério, que é para participação em reuniões ou conferências interparlamentares em geral, só antes, passo-lhe já a palavra, Sr. Deputado, e sobre esse é que foi suscitada uma questão. Embora, como o método de ontem, como a conferência da PESC-PSD cai neste método de ontem geral, no qual não cai nem a COSAC, nem o artigo 13º, as questões interceptam-se, de certa forma, é que aí está aprovada uma metodologia que diz isto: quando a CAI indica apenas um deputado, é segundo o método de ontem. Sempre que vão dois deputados da CAI, um é do partido maioritário, o outro é obtido pelo método de ontem. E aí é que se suscitou a dúvida: vai ser para o PSD e outro método de ontem. Houve um protesto sobre isso, por isso foi inscrito na ordem. Sendo a delegação composta de dois deputados, mas de comissões distintas, e portanto a CAI apenas designa um deputado e a comissão outro, deve haver uma articulação para garantir que vai um deputado do partido maioritário numa das duas comissões envolvidas. Ora bem, estas questões, estas metodologias estão em discussão, estas duas últimas, PESC-PCSD e esta última em particular, e o ponto em que, em que esta discussão estava era mais ou menos este. Tinha ficado, digamos, penso que já mais ou menos acordado, havia que não deveria ser sempre o partido maioritário, deveria ser um partido que suporta o governo quando há coligação, portanto, ou PSD ou CDS, neste caso. Mas ficou em aberto se isto seria revisto ou não. Eu remeti para esta reunião uma tomada de posição, sendo certo que para a próxima reunião sobre a PESC-PCSD, como disse, por aplicação deste critério, método onde, PSD e PS. Mas temos de tomar uma decisão sobre isto. Senhores deputados, não sei se têm. O Sr. Deputado Vitalino Canas, enquanto eu estava a falar, pediu a palavra primeiro. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, não era para intervir, era só para... porque o Sr. Presidente, em relação a um dos casos, referiu que o critério era um deputado dos partidos que suportam a maioria e outro deputado da oposição. E esse reporta-se aqui... Portanto, ao PESC-PSD não se aplica o método de ontem. É essa a sua interpretação. É que, pronto. Não, mas, Sr. Presidente, então, se me permite, se essa é a interpretação, nós estamos confortáveis com essa interpretação, porque é justamente isso que nós sustentámos aqui, ou seja, que nenhum partido deveria estar imune ao método de ontem, porque na interpretação de que não é um deputado dos partidos que suportam o governo e um deputado dos partidos que se opõem ao governo, mas sim a interpretação de que é um deputado do partido maioritário e outro deputado dos restantes partidos. Se for esta a segunda interpretação, nós achamos que ela deveria ser alterada. Se for a primeira, estamos de acordo com ela.
Para a PESC, PSD nunca foi essa interpretação. Para as outras conferências em geral, sim, era
esse o critério. Mas eu não queria fazer, nós já tomámos aqui a nossa posição. Não queríamos...
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós somos os responsáveis por esta questão ter vindo a ser adiada nas últimas discussões, embora sem consequências práticas.
Pois não.
E era para dizer que estamos preparados para manifestarmos a nossa concordância e, portanto, haver um consenso perfeito em relação a este método da sucessiva aplicação do método ONTE, ou seja, separação de maioria e oposição, aplicação do método ONTE à oposição, aplicação do método ONTE à maioria. Portanto, vai sempre um da maioria, vai sempre um da oposição, e é escolhido em função da aplicação do método ONTE separadamente à maioria e à oposição. No caso concreto, partilhamos, portanto, o lugar e a aplicação do método ONTE com o CDS-PP e o PS partilha com o PCP, o Bloco de Esquerda, e não temos representação dos Verdes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Portanto, isto significa que há acordo para que não haja uma posição especial nesta rotatividade do partido maioritário, como forma estava numa das metodologias, aliás, aprovada numa altura em que só havia um partido que suportava o governo, o PS, e não a coligação, mas que, portanto, se considerará, no fundo, a coligação como um dos blocos em que se aplica o método de ONTE, a oposição como outro em que se aplica o método de ONTE. Sr. Deputado Rui Barreto tinha pedido antes a palavra.
Sr. Presidente, é isso mesmo, e aquilo que referiu o Sr. Deputado Costa Neves, a questão aqui que estava em causa era, no caso de haver uma coligação, que a aplicação do método ONTE fosse, proporcionasse apenas que o deputado que fosse apenas do PSD e nunca do CDS. E, portanto, quando são designados dois, havendo aqui o princípio em que há sempre um da maioria e outro da oposição, portanto, entre a maioria vão acertando um do PSD e um do CDS. E, portanto, é mesmo essa questão e eu acho que estamos em condições de poder votar.
Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, é só para manifestar ou reiterar o nosso apoio a essa solução. Nós tínhamos colocado outras questões, mas essa era de facto a questão essencial e queria aqui deixar o apreço pela disponibilidade e abertura do PSD para uma solução que me parece mais justa.
Isto ficará, não sei se a deputada, isto ficará em ata, será elaborado, portanto, peço que depois seja feito um extrato da ata com um ou dois parágrafos onde isto fique mais ou menos, digamos, consagrado e que seja enviado aos grupos parlamentares para eles, para, no fundo, isto ser uma deliberação, sendo certo que nós aqui não temos o princípio do caso julgado ou do caso decidido, estas matérias são sempre revisíveis ou todo o tempo, se for caso disso, talvez justificação para isso. Portanto, era isso que eu pedi aos serviços. Srs. Deputados, Sr. Deputada Carla Cruz, por favor.
Sr. Presidente, se me permite, embora eu tenha apanhado esta questão agora no final, mas tive a oportunidade de me inteirar com os meus camaradas que acompanham estas questões e se, portanto, de acordo com aquilo que agora está aplicado e aquilo que nós defendemos foi a posição que o meu camarada Honório Novo aqui reiterou e, portanto, é essa a nossa posição. Nós consideramos que, de facto, é importante que todos os partidos que tenham assento nesta comissão tenham a oportunidade de estar representados nestas conferências. E, portanto, nesse sentido, achamos que esta questão da rotatividade tem que ser contemplada e tem que ser salvaguardada, de forma que, de facto, o pluralismo possa estar presente e nenhum grupo parlamentar possa ser prejudicado em virtude de uma outra visão, um bocadinho, diria, egocêntrica, para não lhe chamar outra coisa, da representatividade parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu sou, se permitem, só como sumo, digamos, dos vetores que guiaram este debate nas últimas reuniões em que discutimos isto, eu penso que esta solução conciliaria as três exigências fundamentais que são, que pelo menos eu vi aqui referidas, que são justamente a representatividade de todos, a representatividade quer do governo, quer da oposição, isto é, não está sempre só, não está em alguns casos só alguém do governo ou só da oposição, e também, enfim, proporção, isto é, não haver uma certa consideração da proporção da representatividade dos, dos grupos parlamentares, é por isso que é o método de onde e há rotatividade segundo essa portanto, penso que isto fique consagrado nesta. Peço que estes pontos sejam realmente fiquem em ata, que seja depois feito um extrato com um ou dois parágrafos sobre, com a enunciação deste critério e depois seja enviado aos, eu poderei ver antes, se entenderem, aos grupos parlamentares para isto ficar assente, digamos assim. Sr. Deputado, temos agora aqui uma tarefa um pouco aborrecida, vamos ver qual é a forma mais eficiente de a fazermos. Eu ia sugerir a seguinte metodologia para o ponto 4, apreciação da proposta de resposta ao questionário relativo ao 22º relatório bianual da COSAC. Eu vou expor as respostas, rapidamente, enfim, se não houver, objeção imediata, eu peço aos serviços que seja enviado aos grupos parlamentares no final desta reunião esta proposta de resposta e fixaríamos um prazo para objeções. São normalmente questões técnicas ou factuais. Já foi enviado. Então se calhar podemos percorrer isto ponto por ponto. A única coisa que queria dizer é que isto tem de ser feito hoje porque o deadline, o limite é dia 15 de setembro e a nossa próxima reunião é dia 16. Portanto, Srs. Deputados, se não se importam, eu vou aqui percorrer isto rapidamente. Capítulo 1, ou então se pretenderem, posso perguntar se há objeções ou observações, simplesmente, se pretenderem, é capaz de ser mais eficiente. Tenho duas inscrições, Sr. Deputado João Lobo, Sr. Deputado Vitalino de Canas, por favor, pretendia primeiro, penso que se escreveu primeiro, ouviu primeiro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei brevíssimo, apenas para referir o seguinte, eu li as 16 páginas das respostas, ou da minuta das respostas aos questionários, e a título pessoal refiro que corroboro, louvo e considero de extrema importância todas as abordagens e, sobretudo, as propostas que aqui constam, que visam não só legitimar as decisões, como, ao mesmo tempo, ponderar as diversas evoluções nas circunstâncias presentes da apreciação do princípio da subsidiariedade, do alargamento do diálogo político, enfim, da necessidade que se sente de os Parlamentos Nacionais intervirem na substância das decisões das iniciativas europeias, enfim, na conformação do reforço do papel atribuído aos Parlamentos Nacionais, na necessidade de, na chamada atenção para suscitar debate sobre assuntos e posições em discussão nas instituições europeias, ou seja, um novo conjunto de propostas que nós devemos, a meu ver, tomar em consideração para reforçar o sistema democrático e o sistema legitimário de tomada de decisões e de contribuição, quer no diálogo político, quer na de compreensão da articulação entre os Parlamentos Nacionais e as instituições comunitárias. É a minha posição pessoal que eu queria louvar e, portanto, queria, sobretudo, notar que a necessidade, quanto aos atos delegados, a execuibilidade dever ser apreciada também pelos Parlamentos Nacionais, porque muitas vezes está subtraída à jurisdição nacional e à apreciação nacional. Por conseguinte, era esta a minha posição, que eu, não, em consciência, não poderia deixar de aqui fazer notar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu passo já a palavra. Nós não vamos, então, ver, não vou ler todas as respostas uma por uma. Eu ia apenas, página por página, perguntar, pedir observações. Senão, Sr. Deputado Vitorino Canas, pretendia usar a palavra. Eu iria percorrer, ponto 1, 1, 2, por aí fora, pedindo observações aos grupos parlamentares, sendo certo que, até isto ser enviado, será enviado no dia 15, ainda está aberto a observações. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor. Mas eu iria, se é sobre o conteúdo, eu vou não, já pedir não observações ponto por ponto.
É sobre a metodologia de apreciação, apenas para recordar que estes relatórios são relatórios semestrais e que normalmente aquilo que fazemos aqui nesta Comissão é simplesmente distribuí-los. Sabemos que são preparadas as respostas pelos serviços da Comissão, normalmente de uma forma muito objetiva e sem grandes apreciações de natureza política. Pelo que normalmente nós nos revemos nas respostas, não me parece, portanto, necessário aprofundarmos aqui na reunião, ponto a ponto, talvez dar um prazo a todos os grupos parlamentares para 2 ou 3 dias poderem pronunciar-se, mas penso que não vale a pena nós estarmos a ver aqui.
Então, porque a questão é esta, a fronteira entre o que são respostas objetivas técnicas e o que são apreciações políticas, por vezes, depende dos olhos de cada um, não é? E, portanto, e das posições de cada um. E por isso, nós temos consciência disso, e é por isso que eu tenho trazido aqui, de vez em quando temos lido, de vez em quando, mas é verdade que em vários casos limitamos a distribuir e a pedir observações. Srs. Deputados,
posso...
Espeço é que a metodologia sobre... A discussão sobre a metodologia não prejudica a eficiência depois da própria apreciação.
Pois, mas é que... eu penso que o Sr. Deputado Vitalino Canas propôs, e só estou a tentar ver se percebi bem, é que nós não discutamos ponto por ponto aqui e que cada um dos grupos mande uma informação sobre as questões que se possa suscitar. A minha interrogação tem a ver com a possível adoção desta situação. Eu simpatizo, até dado o adiantado da hora, mas a minha questão é a seguinte... Se eu mandar duas ou três sugestões, porque as tenho, como é que eu tenho a garantia de que os outros grupos parlamentares concordam com elas? Ou mando para todos? Enfim, não sei, a questão é esta.
Srs. Deputados, eu preferia, apesar de tudo, fazer aqui, já tivemos aqui, apesar de tudo, fazer um pouquinho, porque perdíamos aqui mais meia hora, mas percorríamos isto. Sinceramente, ficava mais tranquilo, mas não quero estar a... Sra. Deputada, por favor.
Sr. Presidente, creio que esta sugestão, Sr. Presidente, deve ser tomada em consideração, ou no caso de ir avante a sugestão apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que todos os grupos tenham acesso a essas alterações, obviamente, para poderem se pronunciar sobre elas, porque, e o compromisso, se avançarmos para essa opção, o compromisso de que todos, pelo menos da parte do Partido Comunista Português, terá certamente a certeza de que nos pronunciaremos, não é? Mas aquilo que eu e aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista considera é que, de facto, estando aqui o documento, nós poderíamos avaliar e fazer o acompanhamento. De dizer, e já agora também o acompanhamento que nós fazemos desta questão, dizer que sem prejuízo, obviamente, do rigor que os serviços imprimiram na elaboração das respostas a este questionário, há muitas matérias, como os seus deputados sabem, que estão aqui vertidas, que têm uma discordância e que têm a ver com aquilo que exatamente o Sr. Presidente aqui disse, que é a fineza, não é? A estreitura que é entre um rigor técnico e às vezes político. E, portanto, não acompanhamos de todos os... as questões que estão aqui colocadas. Não vamos apresentar todas as alterações que aqui estamos e, portanto, aquilo que nós iremos fazer é que nós não acompanhamos o questionário, reconhecendo que houve um trabalho meritório dos serviços no fazer, mas tendo em conta até as orientações e aquilo que vem, é vertido, não é? Aquilo que a Comissão se debate é sobre posições da União Europeia e mecanismos da União Europeia com os quais o Partido Comunista Português não se debate. Mas não nos eximimos, o que eu quero dizer é que não nos eximimos de hoje aqui estar a analisar na metodologia que o Sr. Presidente aqui...
Permitem-me que inicie o nosso trabalho, acho que é, esta discussão já tivemos 3 ou 4 vezes. Isto é uma coisa que já aconteceu noutros semestres. Portanto, Sr. Deputado Ribeiro, por favor.
Bom, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, nós analisamos as respostas que foram dadas pela Comissão e estamos absolutamente de acordo. Já foi adiado várias vezes, tem prazos para responder e, portanto, eu acho que é passarmos à votação e...
Temos de ver o que é que votamos, ponto por ponto, pode haver...
Portanto, não é? Merecerá, todos os pontos e as respostas, merecerá a concordância do CDS.
Sr. Deputados, eu estou aberto à metodologia que entenderem. Parte, capítulo 1, Europa 2020, página 1, tem um conjunto de respostas factuais... sobre se o Parlamento se escrutinou, se não escrutinou, dois, penso que isto é puramente factual. Qual é a posição do Parlamento sobre... ou pretendem ver isto em bloco? Em bloco? Sr. Deputado, então eu vou...
Sr. Presidente, só para dizer, da mesma forma que o CDSPP, nós votaremos tudo...
Então, talvez, não, assim sendo, eu vou pedir aos grupos parlamentares que enviem as suas observações. Eu não posso seguir uma metodologia que não é a metodologia que a maioria pretende. Portanto, eu peço que, não temos feito isto sempre, mas eu peço é que os grupos parlamentares enviem as suas observações para ficar registado em ata os pontos sobre os quais entendem que a resposta deveria ser diferente. Isto tem de ser até o dia 15, portanto... Pois, mas esse ponto não tem necessariamente de ser traduzido, isso é para ficar na nossa ata. Né? Portanto, esse ponto não é traduzido, isto é a posição da Comissão. Então é para ficar na nossa ata, não vamos transmitir a posição da Comissão. Não é? Portanto, Srs. Deputados, enfim, peço que no máximo até segunda-feira enviem essas sugestões, evidentemente, penso que restringidas às questões, enfim, o critério de cada grupo parlamentar será o critério de cada grupo parlamentar, estão livres, mas há um conjunto de respostas que são puramente factuais, escrutinou ou não escrutinou, quando, etc. Portanto, não há. E na falta de respostas de alterações representativas de grupos parlamentares que formam a maioria, eu considerarei adotadas estas respostas. É assim. É a metodologia que me está a ser, não necessariamente imposta, mas, digamos, sugerida pela... Muito bem. Então, e assim sendo, esta apreciação será feita desta forma. Até o dia 15, que é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a divulgação de dados de observação da Terra por satélite para fins comerciais. O deputado Costa Neves tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Está distribuído o parecer que eu elaborei, assim como está distribuído o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Penso que o título é suficientemente esclarecedor e as posições que assumo são do conhecimento dos senhores deputados. Tem a ver com a divulgação de dados de observação da Terra por satélite para fins comerciais e, portanto, tem a ver com a venda de dados resultantes da observação da Terra por satélite e do estabelecimento de um conjunto de regras comuns para esse efeito. Assim sendo, embora esta matéria seja de competência partilhada, resulta claro que esta intervenção com esta proposta de diretiva é necessária. Daí, quer no caso do parecer que elaborei, quer no caso do parecer elaborado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, pela senhora deputada relatora Isabel Moreira, conclui-se de que não viola o princípio da subsidiariedade, porque é a forma mais eficaz de atingir os objetivos, neste caso de competência partilhada, e, por outro lado, que o processo de escrutínio está concluído. Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sugeria-se, e suponho que isso correrá por essa Comissão, um pedido de parecer à CNPD, que eu suponho que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas isso não terá posto em questão que o relatório que tenha sido aprovado. Da minha parte, pois se o prazo não acabasse amanhã, salvo erro, eu teria considerado importante que a Comissão de Defesa fosse ouvida numa matéria como esta, mas acho que também essa questão está prejudicada. Para além de uma análise de substância, quanto à análise do cumprimento ou do respeito pelo princípio de subsidiariedade, quanto a isso, a posição é clara, é de que respeita o princípio da subsidiariedade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Perguntas à intervenção, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nada vou discrepar, evidentemente, da brilhante apresentação do Sr. Deputado Costa Neves. Mas há aqui uma nota, Sr. Presidente, que eu não poderia deixar de frisar, que é o seguinte, que é o mecanismo que aqui foi exigido para que, no processo de transposição, hajam documentos que expliquem a relação entre os componentes da diretiva e as partes correspondentes dos instrumentos de transposição para o direito nacional. Eu acho que esta matéria é de uma relevância extrema, uma vez que nos permite compreender, e era este acrescento que eu queria fazer, como é que cada Estado-membro justifica perante um órgão que permite o acesso a todos desses dados de alta resolução, e como é que ele justifica e como é que obsta, ou como é que se obsta, aquilo próprio. Com o devido Sr. Presidente, e com o devido respeito ao Sr. Deputado Costa Neves e a todos os seus deputados, era esta nota que eu queria dar. Muito obrigado.
Vem na sequência de um anterior regulamento que já prevê essa transmissão. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Posso submeter então a votação? Senhores Deputados, está em votação o parecer do Sr. Deputado apresentado pelo Sr. Deputado Costa Neves, que conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade por esta proposta de diretiva e que o processo de escrutínio está concluído. Senhores Deputados, votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Vamos nomear deputado para ser relator de pareceres sobre estas duas iniciativas. Comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Elementos para uma estratégia da União Europeia no Afeganistão. Para o período 2014-2016, iniciativa que não tinha sido selecionada, mas que se considera que deve ser escrutinada por motivo relevante, PSD.
Deputado António Rodrigues.
Senhor Deputado António Rodrigues. E também iniciativa não selecionada antes, mas que se considera que deve ser escrutinada por motivo relevante, recomendação do Conselho sobre a aplicação das orientações gerais de política económica para os Estados-membros que têm como moeda o euro, PCP, será a Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigado. Posso dar como aprovada a ata de 25 de julho de 2014. Peço, por favor.
Relativamente à questão da ata, não tendo sido eu a deputada nessa reunião, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai fazer a abstenção.
Ficará isso nessa ata, sob a votação desta ata, 173/12. Peço aos serviços que, ainda sobre o ponto 5º, sobre o ponto do questionário, logo que se recebam respostas de algum grupo parlamentar sobre... Comentários sobre as respostas sejam imediatamente circuladas por todos os grupos. Senhores Deputados, agradeço a sua paciência, esta tarde de grande trabalho. Amanhã, mesa e coordenadores, estamos aqui para receber o Ministro Turco. Muito obrigado. Muito obrigado. São encerrados os trabalhos.